nada valeria tornar a submeter ou locução suprimida ao escrutínio da Câmara dos Deputados se eventual norma resultasse na aprovação. Estaria fadada a ser tida por inconstitucional, como bem alvitrou o parecer da PGR. A supressão da expressão perda do cargo não comprometeu a aprovação do remanescente e vale dizer que do conteúdo temático do texto normativo posto, que reconheceu a própria inicial a expressão até então existente e era flagrante e inconstitucional, por indispor-se ao mesmo ante a liberdade do artigo, a literalidade do artigo 95, inciso 1, parte final da Constituição Federal. Daí porque a supressão preserva o conjunto remanescente para trilharmos o correto pensamento. Isso tudo significa, no entanto, que não devemos avançar no assunto na direção de tomar mais efetivo o regime disciplinar das duas categorias aqui citadas. Nesse ponto, duas questões nos parecem fundamentais. Em primeiro lugar, é preciso agir no sentido de prever instrumentos que determinem a propositura de ações judiciais, que possam conduzir à perda do cargo do magistrado e membros do Ministério Público para impedir que a impunidade derive da omissão nesses casos. Além disso, é importante estabelecer algumas normas disciplinar na sanção disciplinar da aposentadoria compulsória. É fato que existe hoje fortes resistência a esse tipo de penalidade, que é considerada por muitos como um prêmio, ou quase um prêmio. Efetivamente, é inegável que em alguns casos, e é de todo inconveniente a aplicação dessa sanção, especialmente naquelas situações em que se identifica a prática de ilícitos graves que podem ressaltar na perda do cargo do agente público. De forma, de outra parte, entretanto, parece-nos importante manter a possibilidade da aplicação dessa penalidade. Isso vai ocorrer não apenas naquelas hipóteses em que o ilícito administrativo, que embora grave, não se configure um crime, como por exemplo no caso de desídia ou inassiduidade habitual, como aqueles em que pode haver crime de menor ofensividade. Ademais, é importante chamar a atenção para o fato de que a ideia de que a aposentadoria compulsória é uma forma de prêmio e está relacionada com o regime previdenciário, que não mais existe no serviço público quando os servidores, membros do poder, passam para a inatividade com proventos integrais e com paridade. Essa realidade foi separada pela Emenda Constitucional 41 de 2003, ainda que seus efeitos perdurem por algum tempo, em razão das regras de transição previstas naquele ato. Além disso, a partir deste ano de 2013, começam a ser implantadas as primeiras entidades de previdência complementar para agentes públicos, limitando o pagamento de benefícios previdenciários pelo Tesouro Público ao teto do regime geral da Previdência Social. Assim, temos hoje um procedimento em andamento que vai eliminar qualquer possibilidade de se considerar a aposentadoria compulsória dos juízes, procuradores e promotores como um prêmio. É fato que aqueles que estejam mais próximos da aposentadoria compulsória acabem ainda recebendo proventos de aposentadoria muito mais próximos dos seus subsídios. Entretanto, é preciso lembrar que se trata de pessoas que efetivamente contribuíram para tal por um longo período, ou seja, não se trata de concessão do Estado, mas sim de contraprestação. Bem, com base nesses princípios, estamos propondo duas alterações no regime disciplinar dos magistrados e do Ministério Público. Em primeiro lugar, no caso de ilícitos penais, para as quais haja previsão de perda de cargo, o Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público ficarão obrigados a representar ao Ministério Público para que esse proponha ação judicial para a perda do cargo no prazo de 30 dias. Essa ação terá regime de tramitação preferencial no âmbito do Poder Judiciário, que poderá, se for o caso, determinar a suspensão cautelar das funções. A ação judicial ocorrerá sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares. Além disso, no caso de crimes hediondos, equiparados, corrupção ativa, passiva, peculato, na modalidade dolosa, concussão e outros ilícitos graves definidos em lei complementar, o magistrado ou membro do Ministério Público será colocado em disponibilidade com vencimentos, com subsídios proporcionais enquanto corre ação judicial, não se aplicando a sanção disciplinar da aposentadoria. Com relação à disponibilidade, o agente público terá uma redução de sua remuneração e, por ficar sem vencimentos, a respectiva carreira manterá os impedimentos que, conforme estamos propondo no substitutivo, serão integralmente aplicados nessa situação. Assim, o agente público em disponibilidade não poderá, por exemplo, advogar ou prestar consultoria ou ao mesmo tempo em que perceberá uma remuneração reduzida. Por exemplo, se considerarmos um juiz cujo subsídio é de R$ 24.957 e se ele tiver 15 anos de serviço, passará a receber, até ser julgado, R$ 10.310. Se contar com 10 anos de contribuição, receberá R$ 6.800. Para 20 anos, receberá R$ 13.000. Então, dá para perceber claramente de que a disponibilidade não é nem um prêmio, e sim é uma redução de vencimentos, e ele não poderá, de forma nenhuma, exercer qualquer outro tipo de atividade a não ser do magistério. Com essas alterações, acreditamos ter avançado até onde era possível dentro dos parâmetros constitucionais para alcançar um regime previdenciário que garanta a punição daqueles poucos maus profissionais existentes na magistratura e no Ministério Público, sem afetar as garantias funcionais das instituições, que são imprescindíveis para assegurar a autonomia de seus membros e a separação e independência dos poderes e no limite do próprio Estado de Direito. Além dessas alterações, estamos promovendo dois outros ajustes na organização do Poder Judiciário na direção da agilização dos seus trabalhos. Trata-se aqui, em primeiro lugar, de transferir aos tribunais a função hoje exercida pela Presidência da República e que são apenas formais. Assim, estamos propondo que nos atos de promoção por antiguidade e merecimento de magistrados na carreira dos tribunais regionais federais e para os tribunais regionais do trabalho, e que hoje tem que ser firmado pelo chefe do Poder Executivo, passem a responsabilidade dos presidentes das respectivas cortes, observando o que for decidido pelos respectivos tribunal pleno. Mantém-se sobre a responsabilidade do Presidente da República aqueles atos nos quais cabem a sua participação ativa, quando o chefe do Poder Executivo promove a escolha dos membros dos tribunais originais do quinto constitucional. Em segundo lugar, propomos transferir para os tribunais a responsabilidade pela edição dos atos de concessão de aposentadoria de seus membros, que, como no caso da promoção por antiguidade, configura-se tão somente como manifestações formais e vinculadas praticamente de caráter declaratório. Temos a certeza de que essas alterações, além de desafogar O presidente ou a presidente da República, nesses atos meramente burocráticos, permitirão agilizar o funcionamento dos tribunais. Finalmente, no tocante às emendas apresentadas pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, estamos nos manifestando pela rejeição, tendo em vista que os argumentos já expedidos sobre a impossibilidade de se atingir ou da impossibilidade de se atingir a vitaliciedade dos juízes. Além disso, parece-nos que a solução, ora apresentada, equaciona com propriedade a questão sem o risco de sua contestação quanto à sua constitucionalidade. Do voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação da proposta da Emenda Constitucional nº 53/2011, quanto dos aspectos constitucionais, de mérito e regime na forma do seguinte, da seguinte emenda substitutiva, restando rejeitada a emenda número 1. Então, vamos à proposta de emenda substitutiva aqui na CCJ. Altera a Constituição Federal para regular o regime disciplinar da magistratura e do Ministério. Eu gostaria, senhor presidente, de chamar a atenção que esta parte, esta proposta, eu englobei numa só, do Ministério Público e da magistratura. Portanto, depois, quando for fazer a leitura da 75, eu não farei mais a leitura, então, desse texto, já que compete as duas PEC, tanto 75 quanto a 53. Então, as mesas da Câmara, do Senado e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 93, inciso 8º. O regime disciplinar dos magistrados ou dos magistrados observará o seguinte: o ato de remoção, disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço e aposentadoria, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. No caso de ilícitos penais para os quais haja previsão de perda de cargo no tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, por maioria absoluta, sem prejuízo das sanções disciplinares, representará compulsoriamente ao Ministério Público para a propositura de ação judicial para a perda do cargo perante o fórum competente por julgamento de ação penal no prazo de 30 dias em regime de tramitação preferencial e a possibilidade de suspensão cautelar das funções por decisão por voto da maioria absoluta do tribunal competente. Nos casos previstos na linha B, que envolva ilícitos graves definidos em lei complementar, o magistrado será colocado em disponibilidade, não se aplicando a sanção disciplinar da aposentadoria. No artigo 95, parágrafo único, aos juízes, ainda que a da disponibilidade, é vedado o exercer outro cargo ou função, salvo a magistratura. No artigo 96, inciso 1, letra F, conceder compulsória aposentadoria, licença, férias ou outros afastamentos a membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. No artigo 103B, parágrafo 4º, inciso 3º, receber e reconhecer das declarações contra membros do poder judiciário, inclusive contra seus serviços, auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços, notariais e de registros que atuem por delegação do poder público ou formalizados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço ou aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observado o dispositivo do inciso 8º do artigo 93, e aplicar outras sanções administrativas asseguradas à ampla defesa. Artigo 107. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados quando possível na respectiva região, dentre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos, sendo 1 quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira nomeados pelo Presidente da República. 2. Os demais, mediante a promoção de juízes com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento, alternadamente por ato do presidente do próprio tribunal, com a observância de que for decidido pelo tribunal pleno no prazo máximo de 10 dias. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de no mínimo 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, dentre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício nomeados pelo Presidente da República, observando o dispositivo do artigo 94. 2. Os demais, mediante promoção de juízo do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente por ato do presidente do próprio tribunal, com a observância do que for decidido pelo tribunal pleno no prazo máximo de 10 dias. Artigo 128. As seguintes vedações, ainda que indisponibilidade: b. Exercer outro cargo ou função, salvo a do magistério. 129, parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber o dispositivo do artigo 93, inclusive o respectivo inciso 8º, cabendo a aplicação das medidas ali previstas ao órgão colegiado superior e ao Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o caso. No artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 3º. Receber e conhecer das representações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou do Estado, inclusive contra seus servidores auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço ou aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, observando o dispositivo do inciso 8º do artigo 93 e aplicar outras sanções administrativas asseguradas à ampla defesa. Artigo 2º. Até que a lei complementar regulamente a matéria, são considerados ilícitos graves para fins da linha C do inciso 8º do artigo 93 da Constituição Federal os fatos definidos como crimes hediondos e equiparados à corrupção passiva, ativa, passiva, peculato e na modalidade dolosa e concussão. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. Então, senhor presidente, é esse o nosso parecer para a PEC 53.
Para outra.
passarei a ler as emendas. Se bem que eu vou ler as emendas no final, porque as emendas do senador Humberto servem para a 53 e também para a 75. Então, farei a leitura posterior.